E aí, meu povo e minha pova? Eu sou Luana Xavier.
Oi, gente, eu sou a Sabrina Sato.
E aí, minha gente, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid e você tá ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, Brasil! Começamos até com calor no nosso Saia Justa. Saia Justa ao vivo para você. Eu, Sabrina, Larissa, recebendo a nossa querida Preta Maria Gadelha, Gil Moreira de Godói. Salve, Preta! A gente ama a Preta. Luana hoje está em casa, testou positivo para Covid. Ela está bem, mas todo cuidado é pouco com o corona. Então tem que descansar, hidratar. Luana, água.
Isso.
Bebe aquele copo d'água agora. E é sempre bom lembrar também, hein? Pessoas acima de 50 anos e adolescentes já podem e devem tomar a sua dose de reforço. A vacina faz diferença total para encarar o vírus. Eu já encarei e sei do que eu tô falando. Então se cuida, Lua, volta logo pro nosso sofá. Enquanto isso, fica conversando com a galera pelo Twitter. E você aí de casa, conversa com a Luana, conversa com a gente. A hashtag é Saia Justa no GNT. A Maré, adorava aquele quadrinho no Globo. A Maré, comemorar o Dia dos Namorados com o coração repleto de amor e vazio de preconceitos. Vamos seguir o poeta e repetir até cansar. Qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar. Tem gente que perde tempo carimbando de certo, errado, a relação alheia. E toma de rotular casais do mesmo sexo, de idades e níveis sociais, econômicos e culturais diferentes. O homem padrão, claro, leva vantagem. E a mulher fica pendurada nas escolhas da gente. Preta, como é que você organizou o combo do teu casamento? Porque tem um monte de diferença ali.
Foi babado. Como, no começo da relação, você está tão apaixonada que você realmente você não escuta as pessoas. As pessoas dão muitas opiniões, não só na internet, pessoas próximas a você, mas,
sim,
gente, mas você vai casar, ele é 14 anos mais novo que você, mas ele é malhado, você é gorda, e não sei o quê. E eu falo, gente, aí você tá apaixonada, você não dá ouvidos. Depois, com o tempo que vai passando, você vai sentando, você vai falando, gente, como pode isso, né? Como as pessoas se acham no direito de opinar sobre a vida alheia, de julgar a gente, e como as pessoas, por fazerem isso, elas próprias não devem viver tantas coisas boas, porque elas já se condicionam a um preconceito, se condicionam a uma realidade que, não, que enfim, foi estabelecida pela sociedade, mas que a gente não precisa cumprir. Então, eu vim a esse mundo para descumprir com essas regras sempre.
Sempre.
E casei com um homem que eu me apaixonei, que é 14 anos mais novo.
Aliás, você via diferenças? Você via essas diferenças? Você sofreu por essas diferenças?
Não, eu me lembro que quando logo que eu comecei a namorar com ele, ele malhava e tudo mais, e eu, naquele meu ritmo de trabalho, nosso trabalho insano, assim,
show.
Eu lembro que logo no meu primeiro momento eu falei, vou malhar com ele.
Ele é apaixonado.
Vou malhar com
ele. É surfista, vou surfar.
Amor. Ai, olha o que a gente já fez nessa vida. Aí eu falei, vou malhar com ele. Aí comecei a malhar e comecei... E é legal, é muito bom a gente
se jogando
ter...
mesmo.
E a gente ter condicionamento e a gente...
Claro.
Mas eu fui entrando numa vida que não era minha. Eu falei, não, Preto, calma, peraí, também.
O primeiro ímpeto, peraí, né? Peraí. Acompanhar.
Não.
Mas a gente também entrou na sua, né?
Não,
também.
A gente foi se fundindo e aí você vai fazendo concessões de um lado, do outro. Você vai transitando gostos, personalidade. Você pega muito do parceiro, ele pega muito de você. Hoje a gente já não sabe nem muito dividir, assim, sabe? Óbvio que a gente tem individualidade, claro. A gente tem nossos pensamentos individuais. Nove anos juntos e sete de casado. Então a gente vai fundindo, é meu relacionamento mais duradouro, mais longo da vida. Então é bom, é muito bom, é saudável.
Tem coisas que são bem, são super negociáveis, né? Quando, quando se trata de diferenças entre casais. E tem coisas também que a gente não quer negociar.
Não
que a gente, eu, por exemplo, a minha estilo musical é um fator, assim,
se
imprescindível. Manda playlist, é melhor que mandar nudes, assim. Manda playlist pra eu saber o que você anda escutando, querido. Então tem muita coisa que... escolha política, então tem coisas que, assim, não vai dar pra fundir, não vai dar pra negociar. Mas a maioria das coisas... dá pra negociar, né? Dá, um vai trazendo coisas do outro também, vai sendo bom um pro outro trazer coisas novas, assim, pro dia a dia. Porque também, se a gente for querer parear tudo, né? Vai ser difícil. Santo Antônio vai ficar assim, ô, minha linda, tudo não traz, viu? Vamos ter que escolher as lutas. Meu querido Santo Antônio, eu gostaria de ter um homem assim, com a idade próxima à minha.
Não temos.
Um homem negro, um homem alto,
temos.
Um homem gostoso.
Temos.
Um homem
olha eu falando do namorado dela.
Uma situação financeira bem resolvida, você profissionalmente você... equilibrado.
Olha,
já então, mas assim... vocês acreditam mesmo que essas coisas dos opostos se atraírem, assim? De não. Você gostar de gente que é diferente.
Hoje em dia não tá dando nada.
Ai, gente, oposto...
Eu acho depende do oposto.
Depende do oposto, mas...
Oposto não dá.
Hoje tá difícil.
Não, é porque assim, também são extremos,
sempre,
né?
Acho que sempre. Oposto.
Oposto?
Já, a gente já sabe que se começar a... Eu começar a me relacionar com um cara que não tem o mesmo gosto musical que eu... Né? Aquele que eu já falei milhões de vezes na minha carreira. Um cara que não lê jornal, por exemplo, todo dia, que não se informa.
Mas tem que ler no jornalzão.
Um cara que não gosta dos meus amigos gays.
Gosto, mas tem que ler jornal todo dia?
É, mas pra mim é isso. Preconceituoso, machista,
rola. Mas isso, eu acho que pra nós todos que estão aqui, tipo assim, eu acho que todo mundo que tá aqui tem 500 amigos gays e a gente tem que gostar, tem que estar junto, tem que... Né?
Não, pessoa tá preconceituosa de... jamais. Não,
pessoa, gente preconceituosa, eu não falo. Eu tipo
também
assim,
não.
Eu não dou oi. Eu falo, oi, querido, obrigada.
Não, não.
Na primeira riada, não tem. E eu dei muita sorte com o Rodrigo. Ele fala muito isso.
O Rodrigo assim. É muito leve, né?
Também. Ele é muito leve e ele se abriu também. Porque eu conheci ele, era muito novo, 24 anos. Ele se abriu para conhecer um mundo que ele não conhecia. Ele se abriu para minha realidade. Então, hoje ele é um homem muito mais inclusivo. Hoje ele é um homem praticamente militante. Ele dá palestra para os amigos, ele educa. Ele fala, isso não pode, isso não sei o quê. Falou, olha, meu Deus, aprendeu direitinho.
O Preta, e que você aprendeu com ele, Preta?
Muita coisa. Ele é um cara muito sensato, assim. Ele é muito determinado, ele tem muito caráter, ele tem muita palavra.
Sempre teve, né? Sempre assim,
cuidadoso, né, também, cuidadoso com
muito,
todo mundo.
Né? Trabalha comigo, gente. A gente trabalha junto. Então, tem um lado bom, tem um lado ruim. Mas você olhar, quando você... Tem horas que eu me pego e me emociono. Quando eu vejo ele cuidando de mim, sabe? Eu falo...
Ai,
vem aquela lagriminha, assim. Ele
gente,
fala, o que aconteceu?
Na pandemia, Preta, o que foi aquilo?
Não, ele foi, assim...
Aquele menino
quando eu fiquei
do seu lado.
Doente a primeira vez, que eu peguei Covid duas vezes. Nas duas vezes, ele foi sensacional. Mas na primeira, era tudo muito enigmático.
Ninguém sabia.
Ninguém sabia de nada. É. Os médicos, eu falava, mas doutor, o que, que eu faço? Gente, a gente não sabe. Calma, que a gente vai ler alguma coisa que foi publicada. Eu falava, gente, estamos aqui, eu estou vivendo um experimento, no caso. É. E ele foi muito firme, assim, muito. Não teve medo, me deu a mão.
Ficou junto.
Ficou junto. Lavava roupa.
Eu lembro.
Quando eu passei muito mal uma vez, me carregou no colo. Enfim, parceiro.
Enfim, parceiro.
Na alegria, na
certeza. Mas vocês acham que... Vocês acham que tem preconceito, assim, ainda com essa história da diferença de idade? Vocês acham que existe?
Claro. O que você acha?
Muito. Porque, assim, na minha casa... Todas as mulheres são mais velhas que os homens.
É.
Todas. A minha mãe, as minhas tias, e eu, minha irmã, e até o meu irmão casou com uma mulher mais velha do que ele.
Quantos anos o Duda tem?
O Duda é pouquinho, assim. A minha irmã são 6 anos mais que o marido, eu sou 2 anos e...
Não configura a diferença.
Não configura.
E nenhuma casou com um japonês. E ainda tem mais. Todas casaram grávida.
Ai, meu
todas.
Deus.
Não tem uma que não casou grávida.
Todas é todas, inclusive sua mãe.
A minha mãe também.
A diferença de idade.
A minha mãe não falava, mas a gente fez as contas, né?
Claro.
Nunca falou isso pra gente. É. Ela vai saber agora que eu sei.
Ah, ela tá rindo. Pelo que eu conheço, dona Kika tá rindo. Aquela risadinha de japonesa, um pouquinho com vergonha.
Hoje eu tô dando uma trégua pro Duda, porque eu falei dele a semana inteira.
Oh, meu Deus, o bichinho não sabe, ele não sabe lidar com isso. Ele fica, ele é de outro rolê. Ele não sabe, meu Deus, ele tá na crista da onda, tá com... Não, deixa
a diferença de idade, eu acho.
Então você é uma especialista por DNA em conviver com diferenças, porque a questão das japonesas nunca terem casado com nenhum japonês, porque essas diferenças culturais
pegam muito.
Ainda mais com culturas tão fortes.
E meu avô queria, ele fazia questão, ele meio que correu atrás do meu pai, proibiu no início, assim, e também com os com os outros.
Mas ninguém deu bola.
Mas ninguém casou com o japonês.
Mas é o mesmo caso para nós, mulheres negras, que a gente pensa no racismo e a gente não consegue... A gente ainda está, né, listando todas as mazelas que o racismo tem. Que a gente acha que racismo é só, ah, xingou, preta, sabe? Não, é tão estrutural que nós, mulheres pretas, durante, eu, pelo menos, sou de uma geração que fui criada num ambiente muito branco, muito embranquecido. Uhum. E os homens negros da minha geração, eles gostavam de mulheres brancas por status, porque foi uma coisa que eles foram educados a isso, que isso é mais um sintoma do racismo, né? E nós, mulheres negras, idealizamos os homens brancos da TV, do que a gente via, da tal representatividade que a gente tanto fala hoje. Na minha volta,
porque era o homem padrão, primos, né?
Negros. Mas na minha escola não tinha homem negro. Nos meus ambientes não tinham pessoas pretas. Então, como é que eu ia amar ou me apaixonar por um homem negro se eu não estava convivendo com eles? Isso é um sintoma muito grande.
Hoje, eu conversei muito hoje com Larissa, porque eu perguntei que, além de todas essas coisas, as diferenças econômicas, culturais, de idade, que eu tenho, eu fui... Só por causa do Saia Justa, eu fui contar qual é a minha diferença de idade com o Fausto.
Nunca você não contou hoje pra gente.
19 anos.
Olha.
Larissa também namora um rapaz mais novo, mas aí eu perguntei pra Larissa, que eu falei pra Lari que, para ela, ainda tinha uma questão que é o recorte social. Tanto é que aprendi há pouco o recorte racial, que há pouco tempo eu fui entender o que era a tal da palmitagem, que eu não
conseguia. Eu ia falar agora, qual é o termo para palmitagem japonesa?
Esse assunto, né, relação interracial, é um tema muito delicado.
Muito.
É um tema muito sensível. Eu não sou a pessoa que vai chegar lá e vai colocar o dedo na cara das mulheres e dos homens pretos que escolhem estar com parceiros e parceiras brancos e brancas, porque é muito difícil chegar para um indivíduo preto que já é vilipendiado, já foi vilipendiado durante tanto tempo. Sim. E pedir para que, na hora de amar, ele escolha a militância. Então isso é uma opção muito individual, assim. Eu hoje posso falar, eu escolho ter uma relação afrocentrada, mas eu não posso julgar de forma agressiva as pessoas que não estão conseguindo fazer isso agora, porque a gente foi privado do direito de amar, de trocar afeto. Quantas mulheres vão viver uma vida e vão passar por ela sem sofrer um cafuné, porque os homens não tiveram parceiros e parceiras que foram capazes de colocar a mão no seu cacho 4C, sim, no seu cabelo crespo. Então, esse assunto é muito sensível, mas a eugenia foi um plano, foi uma política que foi implantada e até hoje faz muito sucesso, né? Até hoje está sendo, está acontecendo, que foi uma política para embranquecer o nosso povo, assim. Então, quando se percebeu que a miscigenação seria positiva, né, nesse processo de embranquecer, de limpar a nossa sociedade, começou-se uma campanha para que as pessoas realmente se juntassem interracialmente, para que daqui a um tempo não tivesse mais preto aqui. Então, assim, isso é um fator, sim. Então, é importante que a gente pense nisso, sim. Quem puder abarcar isso e puder também lembrar que a gente não foi ensinada a amar, e por isso a gente não consegue se identificar muitas vezes como passivo e possíveis de amar, é importante, sim, sabe? E é importante também de lembrar que pessoas pretas que ascendem também muitas vezes estão em ambientes sociais que não tem muitos mesmo. Sim. Então, dentre as opções de 2, 3, aquele ali já escolheu uma outra branca, então fica assim, a mulher preta olha pro lado, não tem. Aí o preto olha pro lado. Fora todas as outras coisas, todos os outros fatores.
Às vezes não tem nem 2, 3. Na escola do Gabriel, hoje, 2022, não tem nenhum outro, não tem uma menina preta, nem um menino preto.
Então é importante que a gente pense no amor afrocentrado como um ato revolucionário mesmo.
Sim.
Né? Porque a gente pensar sobre isso no futuro, sobre a nossa construção familiar futura. E é importante também que a gente abrace os nossos irmãos e irmãs e acolha também nesse processo de se entender dentro dessa construção afetiva amorosa, porque não é fácil. Não é fácil. E a única coisa que a gente quer é amar.
Amar.
Ser amada.
Vem cá, uma diferença difícil de ser encarada, porque é uma questão que o brasileiro lida muito mal, com dinheiro. As diferenças de
essa grana. Outra também é bem...
Eu acho que a diferença social pega também, deve pegar.
E aí vem, né, o machismo forte, né?
Gritando.
Quando eu conheci o Rodrigo, ele era muito novo, ele ainda não tinha nem condições de ter uma estrutura profissional. Ele tava começando, ele era personal trainer, tava começando a dar aula. E eu escuto, ele, até hoje, se eu posto uma foto com ele, tá lá, cafetão, cafetina, sei lá, não sei o quê, gigolô, tá, não sei o quê, tá com essa gorda por quê? Porque ela tá te pagando, porque ela te dá dinheiro, porque você tem vida boa. É uma agressividade, as pessoas não conseguem entender que o amor, ele é possível de várias formas. E que sim, um homem mais jovem, um homem pode amar uma mulher mais velha, um homem que é malhado pode amar uma mulher gorda, que uma mulher gorda mais velha pode também amar um homem que está começando a sua vida. Uhum. Isso tudo é muito complexo, como o Lari falou. E eu me lembro muito bem, assim, as pessoas falam muito sobre eu ser namoradeira, a preta já ficou com todo mundo, não sei o quê. E eu fui refletir isso na minha vida adulta, depois de passar pelo meu letramento racial, que foi um choque, porque a Larissa talvez tenha uma realidade diferente da minha. Mas a minha realidade é de um ambiente muito embranquecido, é de um ambiente que eu tive que me reconhecer como mulher preta através de muitos choques, de muitas... Né, eu tive que ser vaiada, eu fui vaiada no Teatro Castro Alves para entender que eu não poderia me autorreferir a mim mesma como mulata. Porque mulata eram os filhos das mulas. Mulas, que é uma cruza entre cavalo. Então, os donos das negras escravizadas estupravam aquelas mulheres. Quando nasciam os filhos daquelas mulheres, eram chamados de mulatos. Eu nunca soube disso. Eu nunca tinha lido isso em livro nenhum, porque a nossa história, ela foi invisibilizada, a verdadeira história, né? A branquitude optou por contar uma história linda, né? Democracia racial, abolição, né? Tudo, né? Esses mitos criados pela branquitude. Quando eu tomei aquela vaia, que eu precisei estudar e me letrar e entender, eu voltei na minha adolescência, eu voltei na festa junina, que eu ficava no cantinho e não entendia porque todas as minhas amigas eram noiva da festa junina e eu não era. E eu falava, ai, mas eu quero. Aí eu ia de noiva, mesmo sem a professora deixar. Eu chegava de noiva.
Volta pro Rodrigo.
Por que eu fui dar esse rolê?
Volta pro Rodrigo. Porque...
Ele tava falando de diferença social. Tudo,
diferença de grana.
Tudo
você
tem
lembra como se fosse ontem de alguma coisa de grana.
É isso. Aí essa coisa das pessoas...
Que até hoje...
Até hoje. Próprio, assim, no começo, tinha um certo desconforto. Ele era daqueles assim, nossa, dava presente, não queria... Porque ele não queria que as pessoas falassem, sabe?
Isso
que as pessoas desse motivo.
Isso é pesado.
Isso é pesado.
Isso para interferir num relacionamento é muito difícil, né? Porque pode interferir, né?
Não, eu tenho uma amiga que falou que ela namorou com um cara que não tinha a mesma grana que ela e tal, e ela dava o dinheiro embaixo da mesa para poder o cara pagar a conta na hora. Para não parecer, para as pessoas não perceberem, não verem que ela estava pagando. Então, o machismo, ele está entranhado, assim, né? Então, às vezes, a mulher é bem sucedida, tem uma grana, o cara tem menos. Mesmo tendo menos, ele não aceita que ela pague, porque isso faz ele ser menos.
Ai, Sabrina, você já fez isso?
Eu não, sempre peguei na frente de todo mundo mesmo, paga, entendeu?
Sou eu que tô pagando, o coroa da lancha sou eu.
Quem paga,
a vovó da lancha, gente.
A vovó da lancha sou eu.
Entendeu? Tem que ser tudo natural, tem que ser tudo... Gente, sempre foi assim.
Assim, eu acho que nessa sua maneira de ser, acaba quebrando o próprio machismo do cara, assim, de falar, ah, meu Deus, eu já vi, a gente é amiga há séculos, eu já vivi situações com você também. E você vai nesse seu jeito que quebra a pessoa,
e a Astrid falou uma coisa boa também pra gente quando a gente tava conversando sobre isso, né? Que você percebe a diferença quando é um cara encostado, tá ali se aproveitando, que existe de tudo. E quando é um cara que realmente tem menos.
Eu já namorei com um
não
que
tem problema ter diferença.
Eu trabalhava na Band, ganhava até mais dinheiro. Do que hoje em dia.
Fica aquela...
A merchandise é uma loucura.
Fecha a parede.
Eu namorava um cara que era produtor de evento e tal. E ele reclamava muito dos chefes e tal. Aí um dia eu virei pra ele e falei, por que tu não abre teu negócio? Aí ele falou, porque se eu abrir o meu negócio, eu não vou ter dinheiro pra gente dividir as contas na casa. Eu falei, meu amor, vai lá, abre o seu negócio, que dessa casa cuido eu. E aí era tão legal de ver, ele trabalhava, aí chegava um dia, a gente ia num restaurante mais baratinho, ele fazia questão de pagar a conta. Mas eu também não abria mão de ir naquela churrascaria de domingo, que eu amava ir todo domingo, e levava a mãe, levava toda a avó, levava todo mundo, e pagava e estava tudo certo. Até a hora que
O Rodrigo criou um...
Até que o sol brilhou na vida dele. Peraí que eu preciso chamar mais uma para botar nessa roda, porque a gente fala aqui, viu?
É porque me chama,
a gente vai colocar mais uma na roda. A blogueirinha do... A gente chamou hoje a Preta, que fala, né? Preta é a entrevistada favorita do mundo, né? É a que fala. Prefiro ter esse tipo de trabalho do que a que não fala e aí o assunto morre. E a gente fica assim, ah, e agora? Né? Mas tem espaço para mais uma. A blogueirinha do fim do mundo, a nossa colunista, entra na roda sempre com aquele selinho. Presta atenção. Advertência. Contém ironia. Muita. A de hoje é muito.
Oi, meus amores. Voltei. Eu sou a blogueirinha do fim do mundo. E no vídeo de hoje, vocês vão se arrumar comigo pro meu date do Dia dos Namorados. Já é o terceiro Dia dos Namorados que eu passo com o meu baby. Tudo bem que ele nunca me assumiu como namorada dele de verdade, mas ele ainda não tá pronto pra um relacionamento sério. Mas mesmo assim, ele me pede exclusividade pra ficar só com ele. Então, ele é meu amor. Eu começo pela minha sobrancelha, tirando os últimos pelinhos que estão fora do lugar. Fiquem tranquilas, meninas, já depilei tudo lá embaixo, tá do jeito que meu namorado gosta. Cuidado é amor. Hoje eu vou fazer uma pele mais leve, com aparência mais natural, porque meu chuchu já me disse uma vez que maquiagem pesada me deixa com cara de vadia. Então vou evitar o exagero. Esse batom é lindo, tá quase no fim. Inclusive, quem me deu de presente foi meu príncipe, logo no início do nosso relacionamento, mais ou menos na época que ele me pediu pra eu me afastar de toda a minha família e dos meus amigos. Proteção é amor. Amor. E vamos de rímel à prova d'água hoje, porque eu nunca sei quando o boy pode me fazer chorar no caminho de volta pra casa. Acreditem, meninas, acontece muito. Depois do blush vem o iluminador e esse é lindo, dá um super efeito glow na pele, mas é caro, viu? Então se vocês forem comprar, uma dica, paguem à vista pelo Pix pro namorado não ver as parcelas do cartão, tá? Controle é amor. Bom, vou acelerar aqui porque meu namo rastreia minha localização no celular dele e ele viu que eu ainda tô em casa e ele odeia quando eu me atraso. Então, bora pro look. Ah, meninas, não sei se vocês sabem, mas ultimamente eu tô usando cinta por baixo da roupa, porque meu tchutchuco comentou que eu tô engordando e assim ele vai acabar gostando menos de mim, como aconteceu com todas as ex dele. Ameaça é amor. Primeiro eu pensei nesse look aqui, que eu amo, e vocês já me viram usar muito ele. Mas meu love fala que eu só me visto desse jeito quando eu quero aparecer e ser o centro das atenções. Então, eu desisti. Aí eu pensei nesse look que é um pouco mais discreto, mas ainda chique, só que meu boy também sempre fala brincando que minha bunda é minúscula e desproporcional ao meu corpo, então eu não quero evidenciar isso com essa saia. Depreciação é amor. Essa opção de look eu também gosto, mas saia curta meu tico-tico detesta. Da última vez que eu usei, a gente brigou feio e ele socou a parede pra não me socar. Agressividade é amor. Eu pensei aqui e também vou evitar de usar salto, porque senão eu fico mais alta que meu ursinho e hoje eu não quero provocar ele de jeito nenhum, eu já faço isso demais. Manipulação é amor. E decote? De jeito nenhum. Transparência também sem chances, porque ele é muito ciumento, muito mesmo, sempre foi. E eu comecei a namorar ele sabendo disso, então eu não posso reclamar. Possessão é amor. Tá difícil achar o look hoje, né, meninas? Mas vale o esforço, porque ninguém nunca vai me amar como meu Bilu. Só ele pra aguentar uma mulher tão insegura e frágil como eu. Pensei bastante aqui e decidi usar, então, essa blusa que meu namo me deu de presente como um pedido de desculpas por ter me traído pela primeira vez, essa calça de alfaiataria que ele me deu como um pedido de desculpas por ter me xingado e esse sapato que ele me deu como um pedido de desculpas por ter me ameaçado depois ter prometido que ia mudar de vez. Repetir o mesmo ciclo de violência e arrependimento é amor. É isso, meninas. Eu tô pronta pro dia mais romântico do ano. A gente sabe que nenhum relacionamento é perfeito, mas como é bom não estar sozinha no Dia dos Namorados, né? Ufa! Beijinhos! Tchau!
Agradeço minha mãe por ter me criado falando antes só do que mal acompanhada.
Então. É, mas olha que loucura. Mesmo a mãe da gente falando isso pra gente, a gente cai em armadilhas.
Cai.
Tudo que ela falou, que a Maria falou, eu me identifiquei porque eu vivi praticamente tudo em relacionamentos. Que na época, a gente não identificava porque a gente não tinha isso. A gente não tinha a coletividade conversando, né? A gente não tinha essa...
A gente nunca tinha ouvido falar em relacionamento tóxico.
Abusivo.
O cara falava... Eu ria, ele falava... Fala, ri mais baixo, sua risada é vulgar. É escandalosa.
Meu Deus.
Quando eu vi, tava eu parando de rir.
Tu já ouviu isso também?
Mas eu nunca mudei.
Eu mudei.
Ouvi, ó.
Não, mudou e o que aconteceu com você?
Não, eu fui ficando triste, os amigos foram percebendo. Os amigos foram, Preta, por que você tá assim? Por que você tá assim? Eu comecei a entender que eu tava assim, porque eu tava realmente tentando me enquadrar. Porque a gente... É isso, gente. A gente acha que amor, que marido, que namorado é tudo na vida da gente. É uma carência sem fim, porque a gente foi educada para isso. A gente foi educada porque a gente não... Mulher solteira é menor, mulher sozinha, ela, enfim...
Como se tivesse menos valor.
Aí você vai se submetendo a relacionamentos para não ficar solteira, que você vai se metendo em roubadas, isso vai mexendo com a sua saúde mental. Quando eu vi, tava eu murcha, eu, Preta Gil. Murcha, assim, usando as roupas que eu não usava, porque ele não gostava que eu usava assim, saia assim. Amor, no dia que eu acordei, foi um tal de constelação familiar que eu fiz. Um negócio que é muito legal, que já ouviu falar.
É babado.
Procure saber. É, meu pai, falei. E eu fiz constelação familiar. Quando eu acordei, eu falei, eu estou... E aí eu verbalizei, eu estou num relacionamento abusivo. Aquilo foi um choque tão grande pra mim, que eu falava, eu não fui educada pra isso, olha quem eu sou, uma mulher livre, uma mulher... Enfim, e eu me submeti àquilo tudo por mil questões.
Mesmo sabendo de tudo.
A gente é vítima dessa...
É uma negociação muito difícil, né? A gente quer ter alguém legal, a gente quer amar, a gente quer viver isso, é joia, é massa, mas tem que ter uma linha de corte, um filtro. Tem. E é isso, às vezes tem que falar não, né? Tem que falar não para o que realmente não acrescenta. E também, às vezes, fazer concessões, falar, não, isso aqui é bobagem, dá para passar. Então, cada um vai ter uma peleja mesmo, então só vai escolher a peleja que dá para aguentar e passar.
Exatamente. Amor, amor. Eu só escrevo amor com caixa alta, love is love, amor, I love you. Poderia aqui cantar várias músicas, porque eu estaria bem musical hoje, porque o Dia dos Namorados me inspira. Mas... antes da gente emendar para outro assunto, eu tenho um amor muito especial para mostrar para vocês. No mês do orgulho LGBTQIAP+, a gente segue com a nossa parceria com a Dia Estúdio para mostrar histórias com muito amor. Vamos ver agora o segundo episódio da série. E no próximo bloco, o assunto é envelhecer é encaretar? Me esforço pra não. Vai contando a sua opinião com a hashtag Saia Justa no GNT.
Sou lua negra, tenho 31 anos, sou de gêmeos. Quando era novinho, gostava muito de sair. Tinha umas festas aqui em Manaus, dançava, rebolava de cabeça para baixo. Foi isso que me tornou, né, uma carinha conhecida aqui na cidade. Começaram a me chamar para tocar, discotecar em festas, né, fazer seleção. Eu sempre fui tipo negão mesmo, assim, sabe? Sempre gostei de hip hop, de rap, de charme, de blues, de R&B, de soul. Além dessas influências, foi o que me colocou definitivamente no rap, foi me reconhecer como pessoa. Então eu, como negro, gay, LGBTQIA+, afro-amazônida, pessoa que vive em bairro humilde, periferias, quais são os lugares que eu pertenço, foi o que me fez chegar definitivamente no rap, no hip hop, porque é essa cultura que me abraça, são esses lugares que me abraçam.
Eu sou um rapper queer, porque o meu universo é o queer, mas também canto outros lados da minha realidade. Me assumi como homem gay aos 14 anos, e no início, quando faziam graça comigo, eu já respondia, já ia pra cima, não deixava me intimidar. Em escola, por exemplo, ah, vou te pegar lá fora. Eu esperava lá fora. Eu era... louca, galerosa, era mesmo. Com 1,80 de altura, forte, fica difícil intimidar. Hoje, eu já não dou mais bola pra isso, me sinto muito maior do que todas essas provocações. Todas as minhas letras têm um contexto militante, elas geram muita identificação com as pessoas. Mas ao mesmo tempo que isso me enaltece como compositor e artista, limita muito os espaços nos quais eu poderia me apresentar. Eu faço, tipo, muito freelancer, né? Então, às vezes eu vendo alguma coisa.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Me pagando, eu danço mesmo, aprendo, faço o que tiver que fazer, hein, pra viver da música. Ainda não tá dando muito, mas estamos vivos e vamos seguir em frente. Poder cada vez mais trazer temas que a sociedade tenta botar para debaixo do tapete e ser um megafone de pessoas como eu e do meu ciclo.
Estamos de volta com o nosso Saia, com Preta Gil, que nesse sábado se apresenta num show autoral belíssimo, como tudo que ela faz, aqui em São Paulo, na Casa Natura. Mais informações no site, que já está aqui na tela, casanaturamusical.com.br. Falei bonitinho.
Agradeço demais essa ligação de milhões.
Lembro tanto dos primeiros shows que vi ali na Vila Madalena.
Nossa, eu ia também na Vila Madalena, gente.
O público da Preta é maravilhoso. Anos. Tem 20 anos 20 isso.
20 anos de carreira completa esse ano. E aí, na pandemia, enfim, acho que quem não se transformou, não viveu, não entendeu nada.
Ah, tem uma gente aí que não entendeu, é.
Tem, mas graças a Deus essas pessoas não estão próximas a nós.
Não.
Eu revi, comecei a escutar meus álbuns, meus discos, os primeiros. Me toquei que em 20 anos eu nunca tinha feito um show 100% autoral. Eu tenho uma síndrome, Larissa, graças a Deus, também se resgatou, eu sinto.
Foi.
Que é aquela síndrome do tira o pé do chão.
Sim.
Que nós temos, que é aquela assim,
sim,
show bom é show que a galera pula, dança, canta.
Sim.
Então, quando você começa a carreira, nem todo mundo conhece o repertório. Aí você manda uma Ivete, manda um Tim Maia, manda uma música mega famosa, show já muda, as pessoas já, né, pra dar uma animada. E aí eu tive esse momento de me perder do meu repertório. Não me arrependo tanto, porque eu acho que eu também criei um estilo musical, um estilo de entretenimento.
Total.
De fazer show, baile, para as pessoas se divertirem, para as pessoas dançarem.
Ela tá me dando um gancho ótimo.
Que eu não me arrependo, isso abriu portas para muita gente também. Eu fui muito feliz, mas aí, graças a Deus, a pandemia... No meio dessa loucura, dessa tristeza, dos meus lutos todos, eu resolvi renascer com essa coragem de botar meu público ali, quieto. Se você
Deixa
sabe
eu pegar esse
cantar...
gancho, pelo amor de Deus. Isso que você estava falando até um pouquinho antes, foi isso que me deu coragem, não tem a ver... Tem a ver com encaretar? Espera aí, quero explicar. A gente quer saber agora, envelhecer é encaretar? Aqui a gente tem várias faixas de idade para debater. Tem 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, rumo aos 50, 48, 60, quer dizer, 61. Como é que a gente está em relação a esse assunto? Mais caretas, no sentido conservador da palavra? Porque na hora que você foi falando, parecia.
Não.
Mas como é, qual é o seu grau de caretice?
É o oposto. É uma transgressão da coragem de ser quem se é. Isso é uma coisa que a gente conquista na vida. E a gente vai aos poucos. Como eu falei, eu acho que eu encaretei antes. Primeiro eu encaretei para agradar a um padrão, para agradar um público, para tentar um caminho dentro da indústria, que não é nada fácil. Uhum. Nunca fui uma cantora radiofônica, eu estourei poucas músicas na rádio, isso é uma coisa que, né, era muito importante. Hoje são os virais, as músicas que viralizam. Eu tenho muita sorte de ter parceiros musicais incríveis. Eram os meus primeiros discos produzidos pelo Davi Moraes, pelo Pedro Baby, Betão Aguiar.
Tudo pessoas, moderno.
Tudo pessoas incríveis, uma incrível turma que a gente criou. Eu me perdi, porque eu me lembro na época as pessoas falavam, qual é o estilo de música que você faz? Eu falava afoxé funk. Afoxé funk, as pessoas falavam, que é isso? O que, que é isso? Eu fui vendo que as pessoas não entendiam muito bem o meu som e fui me perdendo, fui botando essas outras coisas. Tudo bem, me resgatei, reescutei meu repertório. Meu filho, Francisco, me ajudou muito, porque ele é muito fã dos meus dois primeiros álbuns, o Preta Portê e o Preta. E escutei aquelas músicas e falei, eu quero me reaproximar, eu quero resgatar.
E, na verdade, foi um desencaretar.
Isso foi um desencaretar. Isso foi o tipo, eu tenho maturidade hoje, eu tenho segurança hoje, para entrar num palco, e eu tive essa experiência, que eu fiz esse show no Rio, entrar no palco com o meu público sentado, e cantar em paz. E eles entenderem aquilo, eles se conectarem comigo de outra maneira. Sem ser o tira o pé do chão e vamos lá, mãe de Julieta. Isso eu gosto também.
Vem cá, Sabrina Hilari.
Porque a Preta sempre foi muito transgressora. O primeiro CD dela já foi nua na capa do CD, né?
É, agora, não joga pra... A Sabrina tem uma mania aqui dela empurrar pros outros.
Vai,
fala. Ela vai na Ana Maria Braga. E a gente aqui não vê... Maria Braga.
Sabrina, isso aqui...
Vai dar nó em mim, não. Sabrina, você já se vê...
Eu quero minhas inspirações aqui, ó. Eu quero cada vez... É, causar mais, cada
enlouquecer
vez...
Enlouquecer mais.
Enlouquecer mais,
bugar,
entendeu?
Mais o sistema.
Eu não quero encaretar de jeito nenhum. Não. Eu acho que é engraçado que é assim, a minha mãe, ela foi ficando cada vez também mais livre.
Sim.
Mais louca.
Sim.
Mas assim, a Astrid foi lá em casa um dia e falou assim, ela tava de
sapatinho... Sábado à tarde, ela tava de sapatinho de cristal pra receber os amigos de Sabrina. Era um sapato de cristal vestido de tafetá Carolina Herrera.
Nossa, tava maravilhoso.
E aí, eu acho que é isso, ela tá escrevendo o primeiro livro dela, entendeu? Com 70 anos. Meu pai já tá um pouco, acho que... Talvez mais careta, assim, também tá cuidando da vida dele na fazenda.
Você acha que os homens encaretam
eu
mais?
Acho que os homens podem encaretar um pouco. Não, não. Agora que eu olhei pra Preta, lembrei do Gil, de jeito nenhum.
É.
Ela tá um monte de...
Mas, entendeu? Gil é exceção.
É. Ah, eu não, acho que caretice é a gênero, gente.
Tá no... Mas na sua família isso aconteceu?
Na minha família... Não, meu pai também não, porque ele tá fazendo as coisas que ele gosta também. Tá lá cuidando do café dele lá na fazenda.
Gente, a gente muda.
Gosta.
Isso é fato.
A gente muda.
É.
Mas eu acho, assim, que encaretar é algo que eu...
É porque caretice tem a ver, parece que com careta, com cara fechada, com ranzinza, isso. Com julgamento, com,
se fechar
com não com permissão,
novo,
sabe? As novas possibilidades.
Exatamente.
Com
a
não permissão
mais,
a ver
né?
O mundo que está se oferecendo
para
a gente.
Gente.
Então, acho que isso tem a ver com caretice. Assim, a Elza, ela falava que quando ela conversava com a pessoa, ela passava a ter a idade que a pessoa tinha.
Sim,
e
sim.
Sempre falava, my name is now, e estava sempre se conectando com agora. Então, acho que eu vejo essas mais velhas, assim, eu fico, caramba, são exemplos, assim, Dona Onete, a Conceição Evaristo, chegando no auge da carreira com 70 e falando, pô, vale a pena viver, vale a pena
descobrindo, tem muita mulher que tá fazendo faculdade com 60, 70, começando faculdade, começando a estudar.
E descobrir o novo não necessariamente é o que tá aparecendo agora, né? Sim. O novo pra si, assim, então...
Preta, você focou muito conversando sobre a parte musical da história, mas você é uma pessoa que já passou por algumas, digamos, experiências radicais na vida, né? Bem radicais. Teve o seu momento e aí foi quando você deu a virada na sua vida de viver estourando cartão de crédito, aquilo foi super bad trip. Você se assumiu bissexual quando ninguém falava de
quando
bissexualidade.
Quando era moda,
gente, eu sou bissexual desde
nada.
Que eu comecei a falar.
Mas, pois é.
Eu não tenho como... Como é que eu não vou assumir uma coisa? Eu era apaixonada por uma amiga da minha mãe, pelo empresário do meu pai.
É, mas tem gente
anos.
Que vive uma vida
como
assim
era,
e não
cinco,
sai de dentro dos
eu era apaixonada
armários,
por uma amiga da minha mãe, queria namorar com ela. Eu falava... Eu fui apaixonada... A minha primeira namorada, a primeira vez que eu tive um relacionamento afetivo estável, namoro, aquelas coisas, essa coisa tradicional, pivô, foi com uma mulher. Eu tinha 15 anos de idade, morava em Salvador. Oi, Adriana, tudo bem? Ela tá vendo a gente agora, deve estar em choque. Eu nunca falei isso.
Ah, agora ainda falou o nome.
Eu não falei sobrenome.
Largou o doce, mas falou o nome.
O sobrenome vai
entendeu,
ser mais...
Entendeu.
Ela vai ser buscada na internet, quem foi a primeira namorada de Preta Gil.
Fica pra biografia. Mas eu tava
então,
fazendo aquele
namorou...
currículo daquele sim. Momento que você é bissexual, namorava geral... gatos, muitos gatos em comum. Aí, de repente, se a gente for olhar a sua biografia, ou biografia não, a sua vida hoje, você é mãe, casada ali certinho há muito
gente,
tempo, você acabou de falar que foi o seu casamento mais longevo, e a avó,
fiz tudo o que eu queria
cadê
fazer.
Cadê a Preta transgressora? Eu já
tá
entendi
aqui.
Que na parte musical ela existe.
Ela tá aqui todos os dias.
De que forma?
Potencializando novas vivências, pessoas, dividindo a minha história com as pessoas, vivendo, querendo ver o novo, querendo ir no show da Larissa, querendo ir num festival que eu nunca fui, querendo fazer uma viagem que eu nunca fiz, querendo comer uma comida que eu nunca comi, querendo conhecer gente, querendo amar gente. Isso tudo é transgressor. querendo fazer muitas coisas que eu ainda não fiz, não querendo fazer muitas coisas que eu fiz lá atrás. É, eu vivi, eu acho que eu vivi tudo que eu tinha que viver. Óbvio, tudo isso que você falou é fruto de muita dor. Nada disso é fruto de, ai, era muito pra frente. Não, é tudo fruto de muita dor. Que a gente vai, quando você vê, você tá jogando na compra, você tá jogando nesse vício, você tá jogando em relacionamento, de viver muitas coisas. As pessoas sempre me descredibilizaram muito, desde que eu me entendo por gente. Isso é mais um sintoma do racismo, e principalmente desse racismo recreativo que a gente vive, que as pessoas são racistas, mas, não tô certo. Uhum. E eu, quando eu entendi isso, que essas relações todas que eu vivia, era muito legal. Quando eu namorava uma pessoa famosa, que saía no jornal, eu era o assunto. Porque eu tava namorando o gatinho da novela das oito, sei lá da onde. Aquilo era um assunto, as pessoas falavam de mim, nananã. Aquilo me dava uma certa satisfação, né? Uma satisfação, uma aceitação, uma sensação de aceitação falsa, né? Total. E aquilo, para quem era tão carente e tão invisibilizada, carente, e fazendo ali meu trabalho, meu corre, meu disco, meus shows, e ninguém queria falar disso, queriam falar da capa do disco, queriam falar de quem eu namorava, e a minha música sempre em terceiro, quarto, quinto plano. Então, por isso que eu acho que eu sou uma mulher muito vitoriosa nesse sentido, porque eu consegui...
Viver de música transgressora,
e inspira a gente, existem, né?
Daqui a pouco tem mais, daqui a pouco não, né? No futuro, vou andar agora pelas ruas, porque eu acho que um jeito de não envelhecer é não se conformar em ficar sentado no sofá. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ficar pelada. Eu acho que se for para transgredir mesmo, a gente tirava a roupa hoje, né? Conversa com a gente com a hashtag que sai ajustando o GNT.
Não vim com roupas adequadas por baixo.
Gente, não, também não. Adequada. Não tava sabendo disso. Pena. Senão, já tava...
Olha os bastidores desse programa. Gravado,
estamos de volta com a Preta no sofá do Saia. Agora foi. Bom, nessa temporada, Preta, a gente está comemorando 20 anos desse programa.
Gente, o mesmo tempo de carreira.
Talvez por isso é que você ache também que você já esteve no sofá do Saia. De tanto que você já viu, que você já viveu com várias gerações que passaram por aqui. E você também tem esses 20 anos de carreira. 20 anos de carreira que é marcado, né? O início, né? Foi marcado por um nude na capa do disco Preta Porter. Vamos ver essa foto? Eu já pensei que deve ter gente, uma geração aí...
Que não viu.
Verdade.
E que nem imagina o quanto essa capa, que é lindíssima.
Tem o encarte de dentro, que eu tô nua mesmo.
Tá nua inteira.
A gente não tinha atualização de imagem da foto pelada.
Dá um Google, gente, que acha?
Dá um Google, que acha?
Essa capa era nua. O certo era estar eu pelada mesmo, sem aquelas fitas do Senhor do Bonfim.
É, deitada.
Essa capa quem fez foi a Vânia Toledo, que fotografou, e o Fernando Zarif, meu amigo, padrinho do meu filho, que fez toda a arte.
Artista plástico genial.
Artista plástico genial, transgressor louco, tudo de mais lindo. E aí, quando a gravadora falou, Preta, não dá pra botar uma capa na loja com você pelada, com o peito de fora. Eu falei, por que que não dá? Por que que não dá? Se meu tio Caetano já fez capa de joia pelado, se minha madrinha Gal tava aí.
Mas também não deu, botaram uma pompinha.
Censuraram, mas há 40 anos atrás. Mas minha madrinha tem aquela capa de Índia, que é icônica. Tem a capa de Tom Zé, que é o olho duro, né? Enfim, país, tropical, carnaval, nu. Quem nunca viu um peito? Quem nunca viu uma mulher nua?
Umas fitinhas.
Aí a gravadora falou, Preta, acho que não dá, você tem que botar... Aí eu falei, tarja preta não vai
nem
rolar.
Nem pensar.
Não, censura pra cima de mim não rola. E aí eu fui louca, porque eu botei a fita do Senhor do Bonfim. Eu falei, meu Deus, poderia ter, na época, né, ter dado um problema.
Não, esse rolo não teve, né?
Não teve esse cancelamento. Botei as fitinhas
do Bonfim. Teve uma licença poética.
Tem.
Vem cá, então a pergunta que não quer calar. Como é que é pra cada um de vocês aí que tá em casa também pode responder essa questão da nudez? Fica pelada em casa? Fica pelada só pra transar? Relaciona bem, assim, com o espelho quando fica pelada? Como é que é? Quando é bom ficar pelada? Sabrina. Bom, Sabrina.
Eu.
Não tinha nem falei.
Eu ando pelada. Pra mim é. Não tá ligado a sexo. Não tá ligado a sexual pelada. Tá ligado à natureza.
É lindo.
Então, pra mim era ser natural. Assim, eu ando pelada. Eu ando pelada em casa o tempo todo.
Conta da Zoe que você contou agora.
Que a Zoe, outro dia, ligaram a Zoe. Minha mãe tá aqui, tá pelada. Ela desce, ela vai descer, tá pelada.
Minha mãe tá aqui, mano, tá pelada.
É assim que eu fico o dia inteiro em casa, pelada.
Eu gosto de ficar pelada. Acho que tem uma diferença, né, em estar pelada na frente dos outros. Eu sempre fui de camarim, de teatro, não sei o quê. Então, Sim. É prático você não ter pudor ali e falar, ah, tira aí, pelo amor de Deus, quem nunca viu, não sabe o que é isso, não. E vai. Então, eu nunca tive problema com isso. Mas acho diferente de se gostar de se ver pelada no espelho, se olhar e constatar.
Você gosta
de diferença. Às vezes, não. Às vezes, eu tenho várias questões, assim, com isso. Fico sempre no impasse ali entre gostar de mim do jeito que tá e me render à pressão do sistema que faz a gente querer ser de outra forma, sabe? Então, eu tô sempre nesse lugar, mas sempre negociando, assim, para que eu não esteja à mercê do que o sistema pede que eu seja, sabe? Então, mas é uma questão, não é tão simples assim, né? Estar bem comigo, assim, olhar e
você,
me gostar.
Para mim é tão simples que eu fiz essa capa, tava na casa da Vânia, ela, eu achei as fotos caretas, eu com a roupa, falei, posso ficar pelada? Ela falou, pode. Fiquei. Também não tenho pudor, também trabalho com muita gente, não tenho, acho que isso aqui, tudo a terra vai comer um dia, o que fica...
Cheguei no camarim da Preta pelada, quando conheci ela, estava pelada já.
O que fica é a nossa energia, o nosso legado, a nossa história, isso aqui a terra come. A cada dia eu vou ficando mais pelada, porque a cada dia eu me amo mais. A cada dia eu olho para o espelho, estranho uma coisa, não gosto. Ali eu paro para refletir, por que que eu não gosto disso? Quem foi que me ensinou a não gostar disso? Por que que eu não... Então eu vou encarando o espelho, há anos eu faço esse trabalho de autoestima, mas que virou um trabalho que não é só meu, eu acho que isso virou um movimento. A gente hoje tem muitas mulheres que conseguem se olhar no espelho e se gostar, porque a gente realmente, como a Larissa falou, a gente se critica muito, porque foi vendido pra gente uma perfeição, um padrão que não existe.
Mas tudo bem também olhar, já é outra pauta quase essa, olha eu. Tudo bem também olhar e não gostar.
Tudo ótimo, mas é aí que eu falo.
Porque eu olho e não gosto.
E aí, trabalhe isso. Trabalhe isso. Por que que você não gosta? Vai ficar refém? O que te deixa refém? Isso eu não gosto.
Vamos fazer
o nosso
essa
cabelo
pauta.
Branco, por exemplo. Quando começou a surgir na pandemia o meu, o seu, a gente foi assumindo. Quantas críticas a gente recebeu? Mas você vai envelhecer, vai pintar agora, você é tão jovem, vai ficar cabelo branco envelhece? Não. Eu passava no espelho e não gostava. Eu passava, eu falei, agora é que eu vou encarar ele. Por que que eu não estou gostando? E aí você vai ver que é a sociedade que diz.
Eu gostei, eu tenho uma questão com o meu peito. Mas isso é pauta para outro
programa.
Você
é uma gostosa.
Porque o de hoje acabou.
Já pelada. Você já... Não, de biquíni muito na praia.
Que,
mas pra mim, gente, qual é a diferença? Do biquíni, tira, todo mundo sabe que aqui a gente tem o quê?
Não, o que eu tava falando até agora era pelada, pelada.
Eu fico pelada, pelada, tranquilamente da frente.
Mas eu fico pelada mesmo quando eu não tô gostando.
Você poderia estar tirando a roupa pra gente dar uma olhada.
Se eu tivesse vindo brifada, eu tinha que tirar, fazer um
estresse. Eu já tirei no início do programa. Quem não viu, não viu. Eu tirei.
Você tirou, verdade.
Eu tirei. Quem viu, viu. Quem não viu, veja.
Vamos lá, vamos começar, né,
gente? Olha. O programa de hoje acabou. Pretinha, volte sempre, de verdade.
É o que você falou, a minha sensação é que eu já tinha vindo aqui várias vezes. Hoje eu falei pra produção, eu já vim aqui várias vezes. Não, Preta, primeira vez. Falei, como assim?
Meninas, obrigada. Luana, até semana que vem.
Até semana que vem.
Curada, zerada. Você fica agora com mais um episódio do Avisa Lá Que Eu Vou. Paulo Vieira, dessa vez, foi puxar prosa, mostrar as danças, as pinturas em caverna, subiu uma escadaria de 300 e quantos degraus para chegar no fim do mundo lá, numa cidade chamada Monsenhor Gil. É da família? É da família, Monsenhor Gil?
Será? Pode ser.
Então vamos invadir, porque tem umas terras lá. Até semana que vem, gente.